Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre uma igreja na Bíblia que vivia para servir. Nós vamos aprender alguns aspectos muito importantes sobre ela e ver para onde Deus está direcionando a nossa comunidade. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 9 a 12. O texto aparecerá em nossa tela, quem nos acompanha pela internet verá como legenda, mas se você estiver com uma Bíblia, abra, nós precisamos voltar ao texto repetidas vezes e vai ser muito importante que você tenha a Bíblia aberta diante de você. Hebreus capítulo 6, versos 9 a 12. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque temos a oportunidade de livremente nesse país lermos a tua palavra, nos reunirmos com os nossos irmãos para meditarmos juntos nela. E pedimos nesse momento também, Senhor, que a tua palavra entre fundo em nosso coração, nos transforme, nos quebrante e assim nos use para a sua glória e honra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Hebreus ocupa um lugar fundamental no Novo Testamento. É nele que nós aprendemos sobre a superioridade de Jesus, sobre, ou melhor, a superioridade de Jesus e como tudo o que ele fez é parte do cumprimento de figuras do Antigo Testamento. Lembrem que neste livro, o autor é claramente uma espécie de pastor daquela época, fazendo uma espécie de um grande sermão, incentivando os seus ouvintes a não retornarem para os rudimentos do judaísmo, que ficaram ultrapassados com a vinda de Cristo. Então, os sacrifícios que eram apresentados diariamente no templo, ele vai escrever, não tem valor, porque eles têm que ser apresentados diariamente, então eles não são suficientes para perdoar o pecado do povo. Por isso, nós precisamos de um sacrifício efetivo e suficiente. E esse sacrifício é o próprio Jesus Cristo, que entregou-se a si mesmo na cruz. A figura dos sacerdotes no Antigo Testamento não era mais necessária, porque agora nós temos um sumo sacerdote que está não mais num tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial, diante do trono de Deus, intercedendo por nós dia e noite. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Aliás, uma das grandes ideias do autor de Hebreus aqui é que esse sumo sacerdote, diferente de todos os outros, se identifica conosco. Jesus se fez carne e passou por cada uma de nossas provações e tentações. Experimentou as lamúrias, experimentou o que é viver como uma de suas criaturas. E por isso, porque ele sabe o que é que nós passamos, o que cada um de nós vivemos, ele tem misericórdia de nós. Ele é capaz de não só ter misericórdia, mas perdoar os nossos pecados e nos socorrer quando precisamos. No meio de todo esse assunto, o autor vai falar sobre algo que é difícil de engolir. Uma situação um pouco triste que acabou de acontecer com aquela igreja, um assunto que é chato de tratar. Tudo indica que houve naquela igreja um grupo de pessoas que apostatou. Pessoas que durante algum tempo estavam envolvidas no seio da comunidade, estavam servindo com todo o propósito, com alegria, chegavam lá todo sábado ou todo domingo, demonstravam sinais de fé, mas ao longo do tempo foram se afastando, foram praticando valores contrários ao cristianismo. Pessoas que não demonstravam arrependimento, que dependiam das suas obras para se sentirem aceitos pelas outras pessoas e por Deus. Pessoas que ignoravam as realidades prometidas da ressurreição e do perdão de pecados, do juízo eterno de Deus. Pessoas que eram o oposto daquilo que nós ouvimos aqui na semana passada pelo pastor Marcelo. Elas até podiam acreditar que foram criados para as boas obras, mas não se importavam com isso. E assim, com o passar do tempo, essas pessoas foram se afastando não só da comunidade de fé, não só da igreja, mas do próprio Deus. E o autor nos dá uma notícia muito triste, bem pesada a respeito dessas pessoas, utilizando uma linguagem muito parecida com a parábola do semeador que Jesus conta aos seus discípulos. O pastor aqui, o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, utiliza a seguinte metáfora: a terra que absorve a chuva deve produzir árvores boas, deve produzir árvores que deem frutos bons, e assim ela receberá bênçãos da parte de Deus. Já a terra que absorve a chuva, mas produz ervas daninhas, produz espinhos e abrolhos, é a expressão que ele utiliza aqui, será queimada. E essas palavras tão fortes, com certeza trouxeram à mente daquela comunidade as pessoas que haviam saído dela. Provavelmente eram pessoas muito queridas, talvez até mesmo líderes daquela comunidade. Essa lembrança naturalmente traria tristeza, desânimo, era algo muito pesado de se ouvir, muito, eles provavelmente ficaram muito perplexos. E talvez os levaria até perguntar: quem será o próximo de nós a nos deixar, a nos trair, a abandonar a fé? Mas como um exímio pregador, do qual eu confesso ter um pouco de inveja, o autor aos Hebreus procura consolar e confortar aquela comunidade com esse texto que nós lemos, dizendo, meus irmãos, com respeito de vocês, ó amados. Então, notem primeiro como é que ele trata os seus ouvintes logo depois de dar uma notícia muito dura para eles. Amados, essa é a única vez na carta aos Hebreus que ele vai chamar os seus irmãos de amados, justamente porque ele está prestes a dizer algo muito importante, muito fundamental para que eles possam ser encorajados novamente na fé. Ele não tinha dúvidas de que as pessoas que o ouviam não eram apóstatas. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Aquela igreja, aqueles irmãos, evidenciavam a sua salvação, evidenciavam a sua fé através do serviço que eles prestavam. E como ele poderia ter tanta certeza assim, meus irmãos? Ora, ele conseguia ver que os hebreus viviam para servir porque estavam fundamentados em três bases, em três pilares. Algo que nós vamos chamar hoje de o tripé do serviço. Vocês estão vendo essas câmeras que estão aqui? Elas estão presas a tripés. Estão seguras por causa de um tripé, uma estrutura que dá estabilidade, que dá segurança. Se você assistir a nossa transmissão pela internet, vai perceber que a câmera não treme. A gente pode passar do lado dela, que ela não vai tremer. Ela está em frente à caixa de som, recebendo talvez o maior volume, ela não treme. Os nossos irmãos da equipe estão o tempo inteiro movimentando as câmeras, mas elas não tremem. Por quê? Porque estão sob tripés, sobre algo que traz estabilidade, que dá fundamento para eles. E no texto que nós lemos do livro de Hebreus, nós percebemos o autor falando sobre um tripé do serviço também. Se você já tem certeza de que foi criado para as boas obras, se você quer viver para servir e ter certeza de que está fazendo isso do jeito correto, com as motivações corretas também, é importante você avaliar se está fundamentado sobre o tripé do serviço. Que tripé é esse? Aquele mesmo que nós lemos no início do culto, em 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor são três conceitos fundamentais em todo o Novo Testamento. Seja para Paulo, quando escreve aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, seja para o autor aos Hebreus, que vai falar sobre esse tripé aqui mais algumas três vezes durante toda a sua carta. E nesse texto que nós lemos, o autor coloca isso na seguinte ordem. No versículo 10, ele fala sobre o amor. No versículo 11, a esperança. E no versículo 12, a fé. Vejamos então cada uma dessas bases. Primeiro pilar, o amor, no versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Amor e trabalho, amor e serviço, são dois conceitos que não se separam um do outro. Porque na Bíblia, nós já falamos aqui diversas vezes, o amor não se resume a um sentimento, mas ele se expressa através das suas ações. Nós somos o tempo inteiro convocados a expressar o nosso amor, não só querendo o bem para as pessoas, mas fazendo efetivamente o bem, inclusive para os nossos inimigos. O amor envolve a prática de ajudar ao próximo, de ajudar alguém em necessidade, e isso pode ser percebido no maior exemplo de amor que nós temos, que é o amor do próprio Deus. Deus não apenas diz como nos ama, ou melhor, Deus não apenas diz que nos ama, falando, olha, eu desejo o bem para o meu povo, eu desejo o bem para as criaturas que eu criei, mas ele efetivamente manifestou o seu amor, enviando o seu único filho para nos socorrer. E como Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, como nós ouvimos semana passada pelo pastor José Roberto, sobre o bom samaritano, nós somos chamados a amar as pessoas, principalmente de que maneira? Servindo. Servindo uns aos outros. Como é que você demonstra o seu amor a Deus, meu irmão? Você o faz vindo à igreja, cultuando a Deus. Você o mostra ao reservar um tempo para ler e meditar nas Escrituras, para orar, se posicionando corajosamente a favor da sua fé nas circunstâncias da vida. Mas de forma mais tangível, mais palpável, os cristãos mostram o seu amor a Deus pelo seu ministério de amor aos outros cristãos. O apóstolo João vai captar essa ideia de uma maneira muito vívida na sua primeira carta, dizendo o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E é por isso que o autor aos Hebreus está ansioso para ver que o seu povo está ocupado em servir um ao outro. Inclusive, a palavra que nós temos aqui para serviço é a mesma que nós utilizamos aqui para os nossos diáconos. Um ministério de diaconia é aquele serviço, é aquele trabalho que se ocupa com as necessidades físicas ou temporais da congregação, da comunidade, como a hospitalidade, a assistência social, a visitação aos enfermos. E essa é uma parte muito importante da vida da igreja e um modo vital pelo qual nós demonstramos o nosso amor a Cristo. É por essa razão que o amor prático demonstrado numa congregação é um ótimo sinal da nossa espiritualidade. Se nós conhecemos Deus e o seu amor por nós, nós respondemos com gratidão e com amor para com Ele. Esse amor vai encontrar uma expressão quando sacrificialmente nós oferecermos algo de nós mesmos para a causa de nossos companheiros cristãos. O segundo pilar é a esperança, aí no verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O autor continua aqui, num modo bem caloroso, desejando de uma forma sincera que cada um dos seus ouvintes persevere e se mantenha fiel. Há uma noção de progresso aqui no texto. O autor coloca o seguinte: da mesma maneira que vocês conseguem demonstrar o seu amor servindo uns aos outros, eu peço que vocês procurem demonstrar a sua esperança cada vez mais até o fim. E essa esperança que o autor se refere aqui é uma total confiança em relação às promessas de Deus. Os crentes devem confiar em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, assim como aquela geração no deserto foi chamada a confiar em Deus, apesar das suas circunstâncias. E essa confiança deve acontecer e aumentar ao longo da vida, até o fim, o autor diz. Ou seja, até a nossa morte, ou até Cristo voltar. Quando nós fixamos nossa esperança em Deus, essa esperança compreende expectativa, confiança e espera paciente. Mas como será que nós podemos desenvolver isso em nosso dia a dia, meus irmãos? Como é que eu posso fazer com que a minha esperança cresça cada vez mais? O apóstolo Paulo nos dá pelo menos duas dicas quando nós lemos a carta aos Romanos. A primeira delas é através da palavra de Deus. Ele diz em Romanos 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. É muito importante, então, nos dedicarmos à leitura e à meditação na palavra de Deus diariamente. Mas infelizmente nós não fazemos isso porque nós esquecemos ou ignoramos a importância da Bíblia em nossa vida. É engraçado porque nós não nos esquecemos de comer. A gente sente fome, se lembra de comer. A gente se sente cansado, sabe que o nosso corpo precisa de descanso, então nós nos lembramos sempre de dormir. Nós sabemos que precisamos disso para a nossa mente, para o nosso corpo se manter firme, se manter de pé, se manter equilibrado, para que a nossa vida aconteça diariamente. Falta a nós a certeza de que a Bíblia é um elemento também essencial para a nossa vida. Nós relegamos as Escrituras um papel secundário. Mantemos elas em nossos lares como um amuleto. Terceirizamos a leitura da Bíblia para os nossos pastores, para os professores da escola dominical, para o palestrante no podcast que nós ouvimos ou no vídeo do YouTube. Mas vejam, meus irmãos, a Bíblia é fundamental para a nossa vida. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos buscar na Bíblia. Ela é a palavra de Deus falando diretamente a nós. Se nós quisermos entender como podemos nos achegar a esse Deus, é nela que nós temos que procurar. Se quisermos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, quais são os valores cristãos que Deus tem preparado para nós, é nela que nós precisamos guiar o nosso caminho. Se eu me vejo sem esperança, é a Bíblia que vai me restaurar. Nos falta, então, esse senso de prioridade também. Por isso, a nossa oração é que cada um de nós possamos dizer, como o salmista, no Salmo 119, Senhor, quanto amo a Tua lei. Vejam só essa parte do Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque os meus inimigos eu os tenho sempre comigo, os teus mandamentos também. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer adquirir sabedoria? Quer compreender mais do que todos os seus mestres? Ser muito mais prudente do que você já é? Desviar os seus pés dos maus caminhos? Ser ensinado diretamente pelo Senhor? Conseguir entendimento? Desviar dos caminhos de falsidade? Receber iluminação para a sua vida? É na Bíblia. É a Bíblia que enche a nossa vida de esperança, e é lendo a Bíblia, meditando nessa palavra de Deus, que nós vamos então progredir cada vez mais, desenvolver uma vida de esperança. Mas Paulo também cita uma outra maneira. Ela não é uma alternativa à palavra de Deus, as duas andam juntas. Paulo cita em Romanos 5 que as tribulações da vida nos ajudam a produzir, a progredir em nossa esperança. Romanos 5, 3. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E aqui nós não podemos nos enganar, meus irmãos. De maneira alguma, Paulo está falando que o cristão deve ser algum tipo de sádico, alguém que gosta de sofrer e que fala, nossa, que bom que eu estou sofrendo, obrigado, Senhor. Não. Tanto é que nós oramos quando sofremos. Oramos por aqueles que estão sofrendo para que Deus dê alívio às suas dores, para que Deus venha ao seu socorro. Nós sabemos, na verdade, que em meio aos sofrimentos, meus irmãos, Deus está conosco, forjando o nosso caráter. E é justamente quando o nosso caráter é forjado que a nossa esperança aumenta, que nós progredimos nisso. A nossa motivação para servirmos a Deus e uns aos outros deve estar fundamentada, então, primeiro, no amor que temos pelo próprio Deus e, segundo, na esperança das promessas desse Deus. E, em terceiro lugar, o autor aos Hebreus nos mostra mais um pilar do serviço cristão, que é a fé. Vejam aí no versículo 12, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para o apóstolo, então, existe um propósito para o qual devemos direcionar a nossa esperança. Ele recomenda que nós não sejamos preguiçosos. Ao invés de preguiçosos, devemos ser imitadores daqueles que ele depois vai chamar de heróis da fé. Longe de se acomodarem, os cristãos deveriam olhar para os heróis da fé que, mesmo sob imensas, gigantescas provas, tiveram paciência para confiar nas promessas feitas por Deus e saudá-las, ainda que de longe. Em vez de cogitarem a possibilidade de retroceder, de largarem a sua fé, de deixarem a sua comunidade, os crentes deveriam olhar para a vida daqueles que piedosamente na história bíblica andaram com Deus e então imitar o seu exemplo de fé. Nós não podemos, meus irmãos, ficar parados. Fomos chamados para servir, fomos chamados para nos movimentar, fomos chamados para trabalhar. Quando Jesus orientou que os seus discípulos rogassem a Deus que ele enviasse trabalhadores para a sua seara, ele não estava falando, em primeiro aspecto, sobre pastores, sobre missionários. Ele estava falando sobre cada um de nós. Nós somos os trabalhadores de Deus. É isso que nós cantamos no início do culto. Jesus está orando por cada um de nós. Deus quer te usar na sua igreja. Deus quer te usar na sua família. Deus quer te usar no seu serviço. Deus quer te usar na sua escola, na sua faculdade. Assim como ele usou os personagens bíblicos que pela fé obedeceram a Deus e seguiram o seu caminho servindo, mesmo sem ter alcançado o cumprimento da promessa. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário a respeito desse texto, nos lembra que a falta de perseverança no serviço atrofia os músculos da alma, produz flacidez espiritual e desemboca em apatia espiritual. Vou ler mais uma vez. A falta de perseverança no serviço atrofia os músculos da alma, produz flacidez espiritual e desemboca em apatia espiritual. Por isso, se queremos ter um propósito de vida, precisamos servir firmados nesse tripé: amor, esperança e fé. Fritz Laubach, um comentarista alemão, vai escrever o seguinte: todas as três manifestações da vida espiritual carecem uma da outra para complementação mútua. Fé sem amor é fé racional, fria e morta. Amor sem fé brota do idealismo humano. Esperança que não está enraizada na comunhão de fé com Cristo e que não deságua na ação de amor que socorre o próximo é especulação egoísta e fanatismo. Por isso, não serve ter somente amor. Não serve ter somente fé. Não serve ter somente esperança. Só serve tendo os três juntos. São eles os nossos pilares para servirmos a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sempre servirmos com a motivação correta, não para alcançar a salvação, como já vimos aqui, mas porque já fomos alcançados por ela. Não para alcançar o favor das pessoas, mas porque esse é o nosso propósito. Assim, aquilo que nós cantamos no início do culto resume o que nós falamos hoje e nos apresenta justamente esse desafio. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, agora com esperança, até que volte o bom Senhor. Deus nos abençoe.